Estamos de volta com o programa Empreendedores. Os nossos convidados hoje são o Igor Drude e o Rafael Rocha. Eles são sócios da Multiverso, uma empresa bem jovenzinha de consultoria, e que traz, assim como a juventude de tempo de trabalho dela, ela traz também esse ambiente jovem, esse ambiente de inovação que está movendo o mundo com todas essas tecnologias e novidades que a gente tem visto e abalado, por exemplo, Uber e outras, Airbnb e assim vai, que tem abalado mercados. E essas inovações, essas grandes inovações, são baseadas em metodologias de desenvolvimento de inovação. E duas delas são aplicadas pela Multiverso, que chama Lego Serious Play e Design Thinking. Eu queria que vocês explicassem melhor o que são essas duas metodologias, como é que elas funcionam, como é que elas podem trazer inovação, fazer com que as pessoas inovem nos seus negócios.
Então, Andressa, são duas das práticas que nós temos dentro da Multiverso, né? Além de outras, né? Nós trabalhamos com o próprio movimento de startups, né? Com Lean Startup, com outros processos de desenvolvimento de produto. O Lego Serious Play, basicamente, é uma estrutura de pensamento no qual nós co-criamos uma solução, discutimos sobre um problema sem verbalizar diretamente. Então, nós utilizamos parte do nosso inconsciente para expressar o que precisamos dizer por meio de construções, utilizando o brinquedinho Lego, tá? Aí vem a questão de ser um jogar sério. Então, nós jogamos um jogo, tá? Sério, com um objetivo muito claro dentro da organização, tá? E a partir dessas representações da construção, nós facilitadores vamos tirando argumentos inconscientes que o indivíduo utilizou para construir aquilo ali, que não seriam ditos se fosse uma discussão verbal normal. Então, a partir desse princípio, as cocriações, as construções, as discussões tornam-se mais ricas, tá? Sem o politicamente correto que comumente acontece dentro das organizações, dentro das reuniões, tirando assim os pesos de hierarquias, de sentidos, de protelações necessárias dentro do processo de construção de ideias. Então, é um processo no qual os indivíduos participam cocriando ou discutindo uma solução, tá? Sem premissas e crenças limitantes que comumente nós temos em reuniões.
E é um processo que nivela todo mundo por cima, né? E não por baixo.
Não, é um processo mediano, né? Ou medíocre.
É. Então, tu consegue colocar em volta da mesa o diretor e a atendente do telemarketing lá, ou uma funcionária da loja, e o presidente, e ao final, a solução final para o problema em discussão, ela é maior do que a contribuição individual de cada um. E um detalhe que o Igor falou, assim, tipo, não é brincar.
É jogar.
É jogar sério. Então, tem dois princípios muito fortes por trás, né? Um é o jogo como ferramenta de trabalho.
Uma ferramenta de engajamento, as pessoas se engajam em relação ao problema, não fica aquela coisa maçante, putz, sou obrigado a sair com uma solução, senão meu cargo está à deriva aqui dentro da organização.
E outra é o fato, né, de ser uma ferramenta que produz resultados efetivos.
O nome desse, Lego Serious Play, né, que é o jogar sério Lego, né?
Isso.
Ele foi criado porque utiliza as peças Lego ou porque foi desenvolvido pela própria Lego?
Exato.
Os dois.
Os dois. Poderia ser um só, mas é os dois.
A história é muito legal, Andressa. Tipo, conta justamente esse processo de transição no qual nós estamos hoje, né? Que a Lego passou nos anos 90 já. Uma grande organização multibilionária com ação global, tá? Se viu muito mal nos anos 90, tá? Então, ela começou a ter concorrentes que não eram mais somente brinquedos. Então, a indústria de videogames, eletrônicos, de mídia, começou a competir com as crianças perante os brinquedos. Eles, como organização, assim como nossas organizações aqui da região, se viam muito orientadas à indústria, ou seja,
processo produtivo,
eles não se olhavam como agentes de brincadeiras para as crianças, eles se olhavam como a indústria de plástico, focados em eficiência operacional da construção dos bloquinhos de plástico, tá? E nisso, com outras empresas chegando com novas propostas de valores para o mercado, para as crianças, eles viram o faturamento deles caírem intensamente, tá? Eles começaram a olhar concorrente chinês. Eles não... Era com isso que eles estavam brigando, tá? E nisso a empresa começou a quebrar. Feio. Então, o neto do fundador, né, atual CEO na época, olhou para dentro da organização, junto com a família e o conselho, e pensou: caras, se for para a gente continuar competindo nesse mercado ou se estruturar para querer ser um grande competidor nesse mercado de commodity, talvez não faça sentido para nós, tá? Porque o propósito que nosso avô construiu a empresa foi justamente o quê? Cara, brincar. Tá? Nasceu do brinquedo e nós estamos perdendo isso com foco na gestão de operação, única e simplesmente. Então ele convidou alguns grandes pesquisadores de gestão do mundo, né? Boa parte do MIT, né? Do MIT, tá? Para entender quais eram esses princípios que orientaram a organização no seu início, onde isso aí ainda estava dentro da organização e se era possível isso ser replicado. E eles identificaram, tá? E dentro desses princípios da organização, eles chamaram de Serious Play, que era uma prática comum dentro do desenvolvimento de produtos deles, dentro do P&D. Eles disseram que toda a missão, todo desafio que chegava lá era muito bem resolvido, entregava muito valor, tá? E gerava alto engajamento e nível de felicidade dentro da equipe. Então eles falaram: cara, esses caras são felizes pra caramba, desenvolvendo um bom produto, entregando um bom resultado, por que não trazer isso pro restante da organização? Pro meu nível de alta gestão, pro cara da operação, pro área comercial, tá? Para as representações. Então, esses pesquisadores do MIT conseguiram transformar aquele pensamento que eles visualizavam dentro do P&D numa metodologia bem estruturada, tá? Com alguns comportamentos esperados, e chamaram isso de Serious Play. E começaram a aplicar dentro da organização. Então, a Lego fez um pivô realmente do seu negócio, né? Parou, realmente conseguiu enxergar novas oportunidades de mercado, não se viu mais como uma operadora, tá, de processos de fundição plástica, tá, de transformação plástica, mas se viu como uma empresa de entretenimento. E a partir dessa nova proposta de valor, dessa exploração do modelo de negócio deles, eles conseguiram partir para novos mercados. A empresa se transformou. Então, tipo, dos anos 2000 para cá, se tornou uma das grandes marcas do mundo. Tá? Em 2006, se eu não me engano, Andressa, eles, numa proposta bem legal, tá? Eles olharam para o processo do quanto de sucesso que alcançaram, resolveram abrir para o mundo, tá? Isso daqui não pode ficar somente conosco, isso aqui precisamos explorar e compartilhar com o mundo. Então o MIT, junto com alguns pesquisadores, abriram a metodologia para o restante do mundo, para outras empresas, outras organizações, e vem replicando e validando e aprendendo novamente com ela. A partir de 2012, começaram a aparecer os facilitadores, né? Que são pessoas ao redor do mundo, no qual estão habilitadas, certificadas a aplicar a metodologia em seus problemas locais, no qual eu e o Rafael temos uma certificação dessa aqui na região, somos os únicos catarinenses a portá-la e aplicá-las aqui, tá? Temos colegas em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no restante do Brasil, somos poucos ainda no Brasil, mas seremos uma comunidade maior ainda. E assim a metodologia alcançou grandes números e grandes resultados, tá? Então a aplicação desde a NASA até a Natura.
Tá. E o que envolve essa certificação que vocês fizeram? O que envolve? É treinamento?
Um treinamento super intenso, tá? Com os próprios responsáveis pela metodologia. Então temos uma equipe da América do Sul liderada por um argentino, temos um próprio sueco, dinamarquês, que também puxa a frente isso perante ao mundo, tá? Então somos uma comunidade pequena, mas forte, tá? Fortemente orientada pelos princípios do MIT, e estamos sempre em contato ali. Então foi um treinamento super intenso, assim, no qual nós ganhamos a certificação, e para mantê-la precisamos entregar qualidade e entregar novos cases de solução da prática no mercado.
Vocês precisam fazer uma prestação de contas, não é só ir lá e se certificar. Exato, tem que prestar contas
Tem que realizar projeto.
Tem que entregar valor, tá? Então a gente tem que. A gente sempre se encontra, tá? E troca a figurinha para ver, cara, que tipo de valor nós temos entregado pro mundo, tá? E cujos princípios do Serious Play nós conseguimos aplicar, tá? E temos alguns cases legais aqui na região.
Inclusive aqui na região, né? Nós já trabalhamos com universidade, laboratório. Empresas de TI, também. Consultoria, empresas de relacionamento. Então, nós já estamos. O nosso portfólio ele tem crescido. Nós realizamos há mais ou menos uns 40 dias atrás. Nós aplicamos, né, a metodologia para resolver uma questão envolvendo o IEL, o SENAI e a Fiesc lá em Florianópolis. Então, nós temos aplicado a metodologia em problemas práticos e altamente estratégicos também.
Era essa metodologia que foi usada para buscar uma solução para problemas de violência na Colômbia, alguma coisa nesse sentido?
Isso.
Lá em Medellín, na época da eleição, da eleição para prefeito, os quatro candidatos diante das câmeras da TV local lá, eles apresentaram os seus programas de governo para resolver os problemas da segurança na cidade, utilizando a metodologia do Lego Serious Play, com um facilitador.
Foi uma proposta da própria Lego? Isso foi uma proposta por quem?
Proposta do certificado facilitador local, né, de Medellín. Tá,
envolveu então todos os candidatos a prefeito de Medellín. E depois essa solução foi usada. O que saiu dali, o que foi extraído dessa brincadeira...
Isso fez parte do programa de governo do candidato vencedor.
Então eles co-criaram junto, apresentaram as suas soluções para a cidade, co-criaram a ideal que tirasse o melhor de todas ali, criasse um plano generalizado mais de alto impacto, tá? E a partir disso o candidato vencedor aplicou posteriormente na cidade.
Não dá para imaginar isso acontecendo aqui, né? Todos eles pensando juntos e depois então, o que ganhar ainda aplicando o que foi pensado junto, né? Assim, uma coisa...
Foi uma solução conceitual, né? Detalhada, né? Micro detalhes ali de práticas, de orçamentos, tudo mais. Tipo, a visão conceitual da possível solução foi construída de forma conjunta ali, tá? Tirou o melhor de cada um, todos têm muito a contribuir, apesar das suas divergências ideológicas possíveis ali, mas... todas válidas ali. Então, tipo, é um sinal de maturidade política, de maturidade e compromisso com a comunidade e não com sua carreira política ali.
E se a gente trouxer esse exemplo para dentro das organizações, é mais ou menos como se a gente imaginar que, tipo, a gente colocar em volta da mesa o time de marketing, o time de vendas, o time de produção, o time financeiro e em conjunto trabalhar uma solução prática para um problema que a empresa vem enfrentando. E aí, nesse momento, tu consegue construir uma solução não só sobre a perspectiva do financeiro, mas também com a contribuição do cara de operações, com a contribuição do cara de marketing, do cara de vendas, eventualmente do diretor. E quando eu falo da pessoa de marketing, eu estou falando também não necessariamente do gerente ou do diretor. Pode ser lá o analista de marketing, pode ser o operador da máquina lá ou da qualidade lá dentro da linha de produção. Porque o objetivo é misturar mesmo, promover a heterogeneidade em torno da mesa, para poder brincar, para poder jogar a série.
E trazer essas múltiplas visões, né, que formam
esses múltiplos
universo.
Esses múltiplos universos se conectam em torno da mesa.
E o design thinking, como é que, assim, a gente só tem mais 2 minutinhos de programa e eu quero que vocês rapidamente expliquem o que é e eles se conectam em algum momento, o Lego e o design?
Sim, enquanto o Lego Serious Play é uma prática muito intensa de co-criar uma solução, de uma discussão, tá? O Design Thinking vem como uma atribuição de comportamento dos indivíduos dentro da organização, tá? Então ele começa a utilizar práticas e ferramentas que promovem a empatia, a colaboração, a cocriação, a experimentação, tá? Processos mais inovativos dentro das práticas diárias do indivíduo dentro da organização. Tá? Então o Design Thinking ele acaba virando depois o Design Doing, né? Ou seja, primeiro tu pensa e adquire comportamentos de colaboração e empatia dentro da organização. Isso é ótimo porque a gente não diminui a competitividade e a competência, nós alinhamos ela em prol da organização, tá? A partir de práticas e processos muito bem estruturados, tá? Em prol desses comportamentos esperados. Então, nós, nesse processo, ensinamos e coordenamos as organizações para que absorvam, tá, essas práticas dentro do seu core business e é praticável por todas, tá? Da padaria da esquina a uma grande metalúrgica. Então não pensem que quando a gente falar de design thinking ou Lego Serious Play ou processo de inovação ou gestão ágil é somente para organizações orientadas à inovação, tecnologia de ponta. Justamente o contrário, são para empresas que precisam entregar mais valor para o mercado.
Se tu concessionária enxerga... de veículos que precisa vender algo, né?
Exato, até tem esse desafio.
Uma dessas grandes indústrias de plástico, cerâmica,
exato,
metal mecânica.
Tá, o desafio é justamente esse, tá? Como que você traz diferenciação, tá, e relevância para o teu negócio perante o público, com uma visão mais empática e orientada às necessidades dele, do que principalmente olhar para dentro do seu próprio umbigo ali e pensar o que você pode fazer por tentativa e erro. Tá, então esse é o princípio do design thinking ali.
Tá joia. Muito obrigada, o Igor Drude e o Rafael Rocha, sócios da Multiverso, empresa de consultoria. Show. Nosso tempo acabou. Não fiz nem metade das perguntas aqui que eu tinha programado. Mas tudo bem. Nós teremos outras oportunidades no futuro de trazê-los aqui e falar como é que as empresas estão encarando essas novas metodologias.
Nós estamos disponíveis nas redes sociais ou no nosso site www.vivaomultiverso.com.
Tá, Jair, muito obrigada mais uma vez.
Andressa, muito obrigado. Obrigado a todos pela audiência. Tchau, tchau.
Obrigada a você também que nos acompanhou neste fim de semana aqui no programa Empreendedores. Eu conto com a sua audiência no próximo fim de semana. Todo sábado, 9:30 da manhã. Domingo, reprisa às 10:30 da manhã. Eu espero por você. Até lá.